Sintonia Ambiental. Acompanhe o que está sendo feito para conservar o meio ambiente.
A proposta de uso sustentável do Cerrado, preservando a vegetação nativa e usando os recursos naturais para gerar renda, já é uma realidade para uma quantidade significativa de agricultores familiares. Essa atividade conta com apoio de organizações não governamentais que se dedicam à capacitação profissional e assessoria no processamento e comercialização dos produtos pelos agricultores. É o caso do projeto Frutos do Cerrado, estabelecido em Santa Maria do Tocantins, por iniciativa de duas associações de agricultores da região, São José e Soninho. A iniciativa conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e da ONU através do programa PPP Ecos. É o que explica a coordenadora de articulação política e institucional da entidade, Maria José Ferreira Lima Alves.
Ela nasceu em 92, né, junto com a cidade de Santa Maria do Tocantins. Né, na época tinha assim, muita necessidade, né, de estar trabalhando a questão da preservação, do socioeconômico mesmo.
Hoje vocês têm aí um galpão, né, uma agroindústria, onde vocês processam os frutos do cerrado, não é isso?
Justo. Conseguimos construir uma agroindústria, né? Na agroindústria, onde a gente faz a seleção e o processamento de todas as frutas que entra, né? Porque a gente aproveita todas aquelas que dá para suco, para doce, para conserva, para compotas, né?
Sim.
Tem duas casas de mel que fica nas duas entidades, né? Fica fora, nas bases, processamento do mel. E um CDTEC, né? Que é o Centro de Desenvolvimento, que é com os jovens, né? A gente trabalha com os filhos dos agricultores para não deixar, na verdade, morrer esse trabalho que os pais vêm fazendo. Porque o que a gente vê, assim, os jovens vão para as cidades e aí normalmente não retornam para a terra. Então o CDTEC, ele vai dar base a capacitar os filhos dos agricultores naquelas questões que nem mesmo na faculdade eles conseguem ver, né? Que são as leis ambientais, compostos orgânicos, trabalhar com pequenos animais.
Quais são as entidades formadoras aí do projeto Frutos do Cerrado?
São associações, né, que de pequenos produtores, a gente trabalha só com pequenos produtores mesmo, né, fazendo a geração de renda, né, com o aproveitamento das frutas e também a questão da conscientização, né, a conscientização ambiental, a questão dos rios, né, do fogo, né, nós temos, assim, áreas aqui, né, entre a Associação São José e Soninho, que são, criaram, né, na verdade, o projeto, tem áreas, assim, conservadíssimas, de 10 anos, que nunca mais colocaram fogo, né, áreas que já foram preservadas com frutas mesmo, né, assim, recuperadas com frutas,
sim,
né, e hoje eles dependem disso para viver, né, porque é de onde eles tiram o sustento, né?
Isso já se transformou numa fonte essencial de renda para esses agricultores?
Justo, porque na época da colheita varia muito assim, de R$50 a R$1.000 a renda do produtor no período de coleta dos frutos, tanto a cajá, o buriti, a abacaba, o jenipapo, a mangaba, piqui, isso dependendo da fruta que tem na região.
Sim.
Né?
Quer dizer, então o agricultor coleta,
leva
para ir para a agroindústria, ele mesmo isso. Processa ou vocês?
Não, nós processamos. Tem uma turma aqui já capacitada para isso, né?
Sim.
São as mulheres, na verdade, né? A gente trabalha mais assim com gênero, né?
Sim.
Trabalha mais, as mulheres ficam mais à frente do trabalho. Mulher no viveiro, mulher no processamento, mulher na coordenação. A gente só não tem, é só o motorista que ainda é homem, né?
Sim.
Os homens plantam, sim, colhem, traz para cá, você seleciona, beneficia e faz a venda através da cooperativa.
E hoje vocês fornecem essas frutas, vocês já entregam um produto pronto?
Já, nós já fornecemos pronto, assim, a fruta congelada, né, a polpa já congelada, é 100% natural, não tem conservante, não tem aditivo, pura mesmo, né, 100% natural. E o doce também, porque o que não serve para polpa, nós utilizamos para doce, né. Tem uns subprodutos também, a gente faz geleia.
Qual é o mercado consumidor? Para quem que vocês vendem esses produtos?
Olha, a princípio, né, porque a gente está no processo agora de terminação de registro, nós, o nosso público-alvo, né, se nós, são os hotéis, restaurantes, lanchonete, creche, né, as escolas municipais, né, está sendo, na verdade, os nossos principais clientes, né, da polpa.
Mas de
e
quais cidades?
Em geral, Pedro Afonso, Guaraí, Itacajá, Recursolândia, Palmas, é em torno mesmo aqui de de Santa Maria, né? E a própria cidade mesmo aqui, Santa Maria.
E isso está beneficiando hoje quantas pessoas ou quantas famílias?
Olha, diretamente são beneficiadas 138 famílias, né? Agora, sim, indiretamente, nós temos 410 famílias que estão ligadas entre 13 associações que estão ligadas à cooperativa, que é a Cooperfruto, né? Isso em 4 municípios. Município de Recussolândia, Itacajá, Bom Jesus e Santa Maria e Campos Lindo.
E você estava falando aí, quer dizer, que eles não se dedicam apenas ao extrativismo, a coletar as frutas do Cerrado, mas vocês já estão orientando as pessoas a plantarem também as frutas?
A plantarem também. Inclusive, nós estamos com um projeto com o Banco do Brasil, que é o DRS, né? Desenvolvimento Rural Sustentável, que é incentivando os agricultores a fazer também o plantio de uma forma diferenciada, né? Porque além das rebrotas de capoeira, além das plantas que eles têm lá, tem que também repovoar, né? Porque não dá só para tirar, né? Você tem que estar também plantando para futuramente você ter áreas bem conservadas, né? E onde você possa estar também tirando a produção.
Tá bom, então. Nós conversamos com Maria José Ferreira Lima, ela que é coordenadora de articulação do projeto Frutos do Cerrado, que tem sede em Santa Maria do Tocantins, mas beneficia agricultores familiares de diversos municípios do estado do Tocantins, como Itacajá, Bom Jesus, Centenário, Recursolândia, Campos Lindos, esqueci de algum?
Santa Maria mesmo, né?
Santa Maria mesmo, né?
Isso, é.
Tá bom então, Maria José.
Ok.
O telefone de contato do projeto Frutos do Cerrado é DDD 63-3441-1265, 3441-1265. Outra entidade que apoia o uso sustentável dos recursos do Cerrado é a organização não governamental Onça d'Água, que trabalha com famílias de agricultores que moram no entorno do Parque Estadual do Jalapão. A Onça d'Água está organizando o terceiro encontro das famílias agroextrativistas do Jalapão. Esse encontro acontece esta semana em São Félix do Tocantins e busca ampliar a organização e a capacitação das famílias no beneficiamento dos frutos do Cerrado. Um dos objetivos do encontro é tentar implantar um fundo destinado a dar capital de giro para as famílias que se dedicam ao processamento dos frutos. É o que explica a coordenadora de projetos da Associação Onça d'Água, Fátima Costa.
Dessa vez a gente vai discutir e tentar implementar um pequeno fundo rotativo para que eles tenham possibilidade de fazer algum empréstimo quando eles precisarem de uma embalagem, de um açúcar, de algum insumo para continuidade no projeto. Como o Jalapão ele é atípico no sentido que as distâncias são muito longas, as dificuldades são maiores do que qualquer outra área que você pensa em termos de trabalho no Tocantins, nós contratamos uma pequena consultoria para que nos ajudasse a conceber esse plano, esse fundo rotativo, né? Então, a ideia é que o próprio projeto dê um fundo inicial de um valor X, que a gente ainda não estabeleceu totalmente, e esse fundo já vem direto do projeto, ou seja, também é financiado pelo PPP Ecos, né? Que é o financiador do nosso projeto. E a ideia é que eles mesmos se autogerenciem. Caso eles não tenham ainda essa possibilidade, a gente vai sentir isso no evento, a Associação Onça d'Água, junto com o Parque Estadual do Jalapão, continua ainda dando um apoio, porque o nosso projeto, ele só tem o final da execução dele, é só no início de 2010. Então, até lá, a gente vai acompanhar e monitorar, juntamente com essa consultoria que a gente contratou, a partir do projeto.
Sim. Então vocês dão capacitação a essas pessoas para que elas fabriquem doces, conservas com os frutos do Cerrado também?
Exatamente, e também principalmente para melhorar essa questão da higiene, né? Para ajudá-los a construir as suas formas de trabalho, né? De acordo com o que a produção artesanal realmente permita, né? Porque muitas vezes até essas condições são limitadas, e em se tratando de Jalapão, isso ainda é maior, essas condições mínimas. Então, o que a gente tenta é dar o apoio de orientação em termos de higiene, né? E um apoio assim, financeiro, para no sentido não dar o dinheiro, mas dar os insumos para que eles trabalhem.
E quantas pessoas hoje já participam dessa rede Jalapão de uso sustentável dos recursos do Cerrado?
A gente trabalha sempre por grupo familiar. Então, originalmente foram 6 grupos familiares. Hoje eles estão mais ou menos em 10, de diferentes regiões e também de diferentes municípios, Mateiros, São Félix e até Novo Acordo. E agora, a partir desse terceiro encontro, a gente vai inserir mais 10 famílias.
Sei. O que é que precisa para uma família pleitear o ingresso nessa rede Jalapão?
É mais assim, a gente, o princípio, quando o projeto nasceu, foi as pessoas que tinham menos assistência em termos de políticas públicas, que raramente passava um carro do governo lá. No início foi isso. Hoje é pela pura manifestação de interesse, né, das pessoas. E diante desse interesse, a gente mede o que eles realmente se enquadram no projeto, porque a gente, por exemplo, é muito comum eles acharem que a gente vai mexer com capim, e a gente não mexe com capim dourado, né? Não, é assim, a ideia do projeto é lançar um outro olhar sobre o Jalapão, além do capim dourado, né? É que no caso a gente trabalha mais com buriti, com piqui, com caju e outros frutos do cerrado, além a parte de talo mesmo, de ornamentos e tudo mais.
Quer dizer que o foco de vocês é estimular o beneficiamento dos frutos do cerrado e isso ser uma fonte de renda para essas pessoas que se dedicam a essa atividade.
Isso, é uma fonte a mais de renda, porque tem pessoas que não querem, por exemplo, mexer com capim, ou até mexe com capim, mas querem mais uma outra atividade, como é o caso dessas famílias. Um dos pré-requisitos é isso, é que essas pessoas tenham alguma habilidade ou pelo menos uma pretensão de trabalhar com outras culturas que não seja só o capim dourado.
Agora, essas pessoas produzem, né, esses conservas, doces com os frutos do cerrado, mas e a comercialização disso? Porque, como você mesmo disse, o Jalapão é uma área isolada, né, as distâncias são grandes, as estradas são ruins. Como é que faz para escoar essa produção dessas pessoas?
Olha, no primeiro ano, a gente teve um apoio aqui no distrito que eu moro, em Itacoaruçu, que é na região de Palmas, em dois pontos de vendas. E no próprio centro de Palmas a gente também teve um apoio, a gente mesmo trouxe os produtos, porque assim, o projeto ele é pequeno, apesar de que ele já cresceu um pouquinho, ele é pequeno. Mas a ideia é que a Associação de Artesãos de Mateiro venda, o próprio Centro de Atendimento do Turista de Mateiros venda, o Centro de Atendimento de São Félix, de Atendimento ao Turista de São Félix venda, como já está vendendo também. E as associações que estejam mais próximas. Para nossa surpresa, a gente não consegue sequer tirar os produtos de lá porque eles acabam antes da gente chegar. Sim. Então, o projeto realmente foi um sucesso, está sendo, graças a Deus, um sucesso. Esse ano, por exemplo, a produção de farinha de jatobá que a gente estava prevendo, já tem venda para toda ela, né? Para toda a produção. E assim, é uma pessoa ligada a uma instituição muito forte que é a Embrapa, que nos procurou. Né? Não que tenha sido a Embrapa, mas uma pessoa que trabalha na Embrapa. Então, para nós foi uma surpresa, porque a gente ainda nem viu toda a produção e já está praticamente vendido. E... Além disso, a gente conseguiu inserir tanto a farinha de jatobá quanto o doce de buriti na compra direta do governo federal.
Certo. E isso tem representado para essas famílias que estão participando dessa rede Jalapão, tem significado uma melhoria de renda para eles? Está sendo significativo para eles?
Sim, nós costumamos fazer uma mensuração desse trabalho, né? Então, nas duas vezes que a gente fez a pesquisa, ficou comprovado até economicamente o acréscimo na renda de cada um deles. Por conta disso, os vizinhos deles querem fazer parte de alguns desses grupos, né? Então, nesse encontro, a gente já vai receber algumas pessoas que são vizinhas a esses grupos familiares em função desse acréscimo na renda dessas famílias. Né?
Então, tá bom. Fátima Costa, coordenadora de projetos da Associação Onça d'Água, que está organizando o terceiro encontro das famílias agroextrativistas do Jalapão. Obrigado a você pela entrevista e um bom dia.
Obrigado. Nós é que agradecemos e esperamos nossos beneficiários lá, nossos artesãos. E as pessoas que quiserem participar do evento, que procurem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lá no município de São Félix. Muito obrigada pelo apoio.
Tá, obrigado a você, um bom dia.
Bom dia.
No próximo bloco, vamos conversar com dois agricultores que se dedicam ao processamento dos frutos do cerrado.
Estamos ouvindo Sintonia Ambiental.
Preserve o meio ambiente. Preserve a vida.
A
quantidade e a qualidade do nosso oxigênio dependem do número de árvores que compõem o ecossistema que habitamos. Plante árvores e cuide bem delas. As árvores renovam o oxigênio do ar, retêm poeira e contribuem para a diminuição da poluição. A presença das mais variadas espécies de árvores nas ruas e praças, além de embelezar o ambiente, amenizam a temperatura local, dando mais conforto e tranquilidade à população. Participe! Contribua para a vida!
Rádio Senado, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o trabalho de entidades que incentivam e apoiam famílias de agricultores a processarem os frutos do cerrado. Agora nós vamos conversar com dois agricultores que participam da Rede Jalapão de Uso Sustentável do Cerrado. O primeiro é José Batista dos Santos, da Fazenda Nova, em Mateiros, Tocantins. Menininho, como é conhecido, está construindo uma casa de farinha, com paredes de adobe e cobertura de palha. Esse tipo de construção é o mais eficiente em reduzir o grande calor do jalapão. Na sua pequena agroindústria, Menininho, além de fabricar farinha de mandioca, vai fabricar farinha de jatobá. Ele explica como faz para produzir a farinha a partir do fruto do jatobá, suas propriedades e receitas.
Ali a gente quebra ele, tira a casca grossa, aí pega aquela massinha de dentro, coloca no pilão.
Junto com o caroço.
Junto com o caroço, soca ele, ele afrouxa a massa do caroço, mas não quebra o caroço.
Pode bater com força.
Pode bater com força. A gente tira ele, passa ele em duas peneiras, uma mais grossa e uma mais fina, coloca no forno por 20 minutos, que é para fazer a resistência dele.
Sei, para matar
todas as bactérias que tiver.
Sei.
É. Aí quando a gente tira ele, esfria um pouco, a gente torna passar em outra peneira mais refinada, aí a gente embala.
Sim.
Aí a gente dá a garantia de um ano, mas só que ele atura mais de um ano, mas a gente dá a garantia de um ano, pode guardar, que não tem dúvida nenhuma.
E você já tá vendendo bem? Já tá vendendo? Vende para quem?
Olha, aqui eu vendo aqui dentro do município e vendo para fora. Inclusive a escola estadual já me comprou uma partida grande.
Para fazer o quê?
Para merenda escolar.
Merenda escolar.
Merenda escolar. O pessoal do parque também compra bastante. E o povo, depois do conhecimento, um quer, fica curioso, né? Um quer saber do gosto, outro quer saber da substância, porque a gente tem os cartazes. O parque deu uma força a gente, que levou ela no laboratório para fazer, ver quais são as atividades, né?
Sim.
Ela é rica em fibra, ela tem muita proteína, assim, para... Na questão dos idosos,
certo.
Ela dá muita proteção para os idosos, a juventude,
certo.
A limpa a pele, cria
certo.
Energia.
Certo.
Então, no castagem indica tudo, a gente tem muita utilidade dela.
E usa como? Faz o que com ela? Bolo?
Olha, a gente faz o bolo, faz uma rosca, tudo isso eu faço também. Faz a rosca, faz a geleia e a farinha no leite. Pode ferver o leite de gado, ou se não tiver o leite de gado, o leite nino. Pode ferver o leite e colocar ele no leite e tomar, que é uma maravilha.
Tá certo.
As minhas crianças, pelo menos, quando é no tempo, se eles ferver o leite de manhã e der eles com farinha de jatobá, não precisa preocupar por almoço.
Certo.
Eles nem ligam para almoço.
É, né?
É. E o bolo é o seguinte, se o senhor vai colocar 3 vasilhas de trigo, o senhor coloca uma de jatobá, se o senhor quiser ele mais fraco. Se o senhor quiser mais forte, o senhor coloca 2 de trigo e um de jatobá.
Certo.
Agora para rosca, eu não sei explicar porque isso é só na portilha. E a geleia é o seguinte, o senhor coloca 0,5 quilo de jatobá, de farinha de jatobá e 0,5 quilo de açúcar. Desmancha ele na água e deixa ele ferver até que ele comece a soltar da panela. Quando ele começa a soltar da panela, pode o senhor tirar, colocar no vidro, 1 ano de garantia.
Tá certo.
Eu já fui em um evento, eu já lá me mostraram o sorvete, isso foi uma coisa que eu fiquei curioso. O sorvete, eu fui em uma sorveteria, me levaram a uma sorveteria, lá o sorvete era só de jatobá. Sorvete, picolé, tudo de jatobá. Mas é uma maravilha.
Gostoso.
Bom demais e forte. O senhor tomar um café da manhã com um bolo de jatobá, o senhor vai almoçar 1 hora, 2 horas da tarde, não está nem preocupado por almoço.
Tá certo.
Agora tem gente que diz assim, mas o jatobá fede demais. Não, mas é só ele só. O senhor coloca... Duas vasilhas de trigo e uma de jatobá, pessoa nem percebe que tem jatobá.
E você está construindo aqui uma oficina, né? Uma pequena agroindústria, né?
A gente, pelo projeto, pelo processo que a gente já atuou, né, no processo, então assim, é o seguinte, eu resolvi investir, porque se a gente acredita na coisa, a gente tem que fazer, né?
Certo.
Não tem financeiramente eu tenho o apoio da onça d'água, da rede Jalapão, mas só em equipamento, em vasilha, embalagem, etiqueta,
sim,
e eles vão me dar as portas também, mas sim, o resto aqui é financeira minha.
E além do jatobá, você pretende processar outros frutos do Cerrado?
Olha, eu já trabalho com o buriti e o jatobá, porque o buriti já eu vendi bastante. Porque o ano passado não teve o jatobá, teve o buriti. A gente, sim, trabalhou, vendeu bastante. Até hoje o povo procura o buriti, o piqui, e eu fiz o curso também. Mas é porque o tempo da gente é pouco para a gente atuar em tudo. Por enquanto a gente, a financeira está pouca.
Quanto que você vende a farinha do jatobá? Você vende a farinha assim, bruto, você não faz o bolo, arroz, que você já vende só a farinha?
Só a farinha, é R$11 o quilo.
R$11
que eu vendi
quilo.
Nessa etapa agora eu tenho que ver com o projeto.
Sim.
Aí o projeto que me dá, porque a gente faz tipo uma prestação de conta, né?
Sim. Farinha de mandioca você vende a quanto?
A R$5 o quilo.
A R$5 o quilo.
É, o doce de buriti e nós vendemos aqui a R$10 o quilo.
Certo.
Não deu pra nada.
É, né?
Faltou foi doce.
Tá certo. Tá bom então, parabéns então pra você pela atividade.
Muito obrigado, o senhor também de arriscar vir chegar até aqui essa propriedade nossa, que é meio difícil. O senhor que tá lá em Brasília.
Errei o caminho, mas.
O senhor que tá lá em Brasília, naqueles prédios bonitos lá, e passou vir pro Cerrado desse aqui, é muito boa vontade, né?
Mas é.
A gente agradece muito.
Tá bom, agradeço você também.
E eu mando um abraço pra todos da Rádio Senado, Alexandre Campos, adoro muito a conversa dele. Como é que é o nome daquela mulher que é...
Marcela Diniz.
Não, Aragão.
Adriana Carla Aragão.
É, eu adoro muito a conversa dela. Acho ela muito educada para conversar. Todos são educados, mas...
Tá bom.
Adoro
eu vou
muito.
Vou mandar um
abraço para todos.
Tá
viu?
Bom, para você também.
Obrigado.
Outro agricultor que participa da Rede Jalapão é o seu Davi Montezuma Rodrigues, da Fazenda Campina, em São Félix do Tocantins. Ele e sua mulher, Dona Delice, processam vários frutos do Cerrado. Davi e Adelice são especialistas em processar a castanha do pequi. Por baixo dos espinhos do caroço do pequi, existe uma amêndoa que é a semente da árvore, muito saborosa. Seu Davi explica por que se interessou em participar da Rede Jalapão.
O meu primeiro interesse, que eu acho muito importante, é porque dali já se começa a conservar aquelas árvores, aquelas coisas, não é? Porque... Se aproveita o buriti, eu não vou estragar o pé de buriti, que depois é preciso do
tá
fruto dele,
senhor,
não é?
Né?
Desse jeito, não é? O cajuí do Cerrado e tantas outras, não é?
Sei.
Eu acredito.
O senhor está fazendo, atualmente, o senhor está fazendo doce, está fazendo mais alguma coisa?
É o doce.
O doce de buriti.
De buriti.
Além do buriti, quais são as outras possibilidades
dos
que o senhor tem?
Dos outros frutos do Cerrado?
É, dos outros frutos.
A mangaba, o cajuí, e o piqui. Que nós trabalhamos também tanto com a massa do piqui como a castanha, não é?
Sim.
Inclusive eu tenho até aqui, ó, que é para
o senhor ver. Então o senhor não faz só o buriti, o senhor não está fazendo agora o piqui, mas o senhor processa o piqui também.
O piqui também, é verdade.
Né? A mangaba também?
A mangaba também, não é?
Tá certo. O senhor construiu uma pequena agroindústriazinha na sua casa?
Construímos, sim.
Com apoio da Rede Jalapão.
Com a Rede Jalapão.
Da organização não governamental Onça d'Água.
É verdade, né? E aí está me dando bem, não é? Com esse trabalho.
Está dando para... Hoje é a sua principal fonte de renda?
Não. Ainda não está. Ainda 100%, não é?
Sim.
Mas que já está valendo, né?
O senhor ainda... Qual é a sua principal fonte de sustento? É criação de gado?
A gente cria um pouco de gado, né? Mas é a roça, plantar mandioca, feijão, não é?
Sim.
Essas coisas, né?
Agora, continua contando para mim. O senhor, além do buriti, além do doce do buriti, da polpa do fruto do buriti, o senhor utiliza também o talo para fazer móveis?
Sim, senhor. Utiliza.
O senhor faz o quê?
Sofá, mesa, cadeira, né?
Certo.
Essas coisas, né?
E são duráveis?
É. São.
São duráveis?
São.
Conta mais um pouco pra gente, o senhor produz mais ou menos quanto por safra, assim, de doce ou de piqui?
Não, ainda não fiz esse levantamento. Agora, no momento, se a Adelice estivesse aqui comigo, não, ela tem mais orientação sobre esse trabalho,
tá
não
certo.
É?
Que ela que está à frente da questão do
ela
doce.
Ela é à frente, né?
Ela produz, o senhor vende? Como é que
não,
é?
Não, nós trabalhamos em parceria, mas ela é sempre mais na frente do trabalho,
certo.
Não é?
Assim, o senhor dedica mais para roça.
É verdade, né?
Tá certo.
Mexer com gado.
Mas em termos de renda, assim, a grosso modo, quanto que o senhor consegue faturar com a venda desses produtos do Cerrado? Quanto que dá para o senhor faturar?
É, tem época que, bem, às vezes a gente pode fazer 300, 400 reais por mês, não é?
Por mês.
Mas não em seguida, não é? Sei. Tem mês que às vezes não faz nada, não é?
Sim.
É. Pouca coisa.
Ainda. Mas o produto que o senhor produz, o senhor vende tudo? Tem dificuldade ainda de colocação?
Vende.
Vende
a gente
tudo.
Vende tudo.
Como é que é o sistema?
Agora,
de
a dificuldade
venda?
Nossa é o transporte, que nós não temos. Né? Se tivesse o transporte, vendia tudo.
Sim. Né? Mas... o senhor tem que levar o produto para fora?
Para fora, é verdade.
Para onde?
É. Agora, nós traz aqui mesmo, para a cidade de São Félix, nós leva para Mateiros, em Palmas, Novo Acordo, não é?
Sim, mas tudo assim, essa é a cidade mais distante. Né? Tem a dificuldade do transporte.
Aí tem a dificuldade do transporte.
Se não fosse isso...
Se não fosse isso, estava bem a venda, não é? Tá. Porque está sendo bem aceito o nosso produto, não é?
Tá certo. Para processar, para produzir o doce, o senhor recebeu uma orientação? O pessoal fez uma capacitação?
Fizeram.
Fez, né?
É.
Tá certo. Então tá bom, seu Davi. Muito obrigado, senhor, pela entrevista. Um bom dia e parabéns.
Nada, obrigado, senhor. Bom dia.
Em recente viagem percorrendo o Jalapão e outras regiões do Tocantins, o sul do Maranhão e do Piauí, recebemos dos ouvintes da Rádio Senado Ondas Curtas diversas sementes. De copaíba, ou pau d'óleo, aroeira, Gonçalo Alves, jatobá da mata e do cerrado, xixá, sucupira, pequi e outras. Estamos fazendo um levantamento das doações e seus doadores. Em breve, essas sementes serão disponibilizadas para o Viveiro de Mudas, do programa Senado Verde, e também para o Balcão das Sementes da Rádio Senado Ondas Curtas, um programa de troca de sementes florestais entre os ouvintes que busca incentivar o replantio das árvores nativas do Brasil.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Saiba o que você pode fazer para melhorar a vida no planeta Terra. Para participar, ligue 61-DDD de Brasília, 3311-2776, ou mande sua carta. O endereço é Rádio Senado, Ondas Curtas, Praça dos Três Poderes, sem número, CEP 70165900. O nosso endereço eletrônico é ondascurtas@senado.gov.br. Sintonia Ambiental é produzida pela Coordenação em Ondas Curtas da Rádio Senado.